Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade orense, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Comunique aos senhores vereadores, vereadores, que se encontra sobre a mesa para quem era queira fazer uso. Vereador Uliane.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortante que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.
Solicito, segundo o secretário, a convenção da assinatura da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado o ato.
Interessado, Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 02-235/2018. Encaminhando o relatório das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, concernente ao mês de setembro de 2018.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir à Secretaria que fizesse um ofício ao prefeito para que seja feita a reforma da escola Renascer lá no Banco da Terra. Não sei se o Chico tem conhecimento lá, Chico. Inclusive, 30 mil da minha emenda eu destinei para a reforma daquela escola. Eu estive lá semana passada. E a gente fala, a gente sabe que para que o aluno tenha um bom rendimento escolar, um bom aprendizado, ele precisa de um ambiente adequado. Eu não sei como que as crianças vão ter um bom rendimento com a escola com o telhado caindo na cabeça, né? Então, eu gostaria que fizesse esse ofício novamente para o Executivo para que seja feito de forma mais rápida possível uma reforma, nem que seja o básico da escola, para que os alunos possam ter condições de estudar.
Senhor presidente, boa noite população presente, demais colegas vereadores. Fiz uma solicitação à Secretaria de Estado da Fazenda para que volte ou faça o convênio novamente com a Caixa Econômica, as lotéricas, que nenhum tributo do Estado pode ser está sendo feito o recebimento nas caixas lotéricas e outros lugares. Você chega lá para receber, não tem informação, nenhum tributo estadual. Isso dá prejuízo para o governo e também gera prejuízo para quem precisa pagar. Então, é uma recomendação que a gente fez, solicitando lá para rever essa questão do convênio. Outra solicitação que eu fiz foi a questão do trecho ali da BR-338, né? A gente tem a estrada da Baiana, que foi concluída, mas tem um trecho de 15 quilômetros ali entre Itaiangá e Simeone, que já está praticamente no chão. Outro problema que nós vamos conviver daqui uns dias. Situação da estrada péssima naquele trecho ali, que liga a Cuiabá, a gente usa aquele local ali e sempre está com problema. Outra solicitação que eu estou fazendo aqui, já é a segunda, é com relação a uma ponte que fica na linha Bonete ali, Bonete, distrito de Águas Claras, sentido a Pé de Galinha. Solicitei à secretaria que faça a revisão lá e troque a ponte. Tem fotos aqui já, anexo. Já demais vereadores também fez a indicação e vamos tentar de novo ver se eles conseguem fazer essa troca lá. Fiz a indicação à Secretaria também de Cidades que faça a manutenção ali no ponto de inserção da Avenida Paraná, a saída para o Jaú, né, com a Rua Guarantã, que dá ligação ao Flamboyant, ao Eldorado, Floresta. Ali também o asfalto já acabou e a terra tomou conta. E tentar pelo menos identificar ali que ali é um local de entrada e saída de veículos, chegada da cidade também. Estou encaminhando à Secretaria um custo baixo aqui também, que não vai aí acarretar despesa ao município, pelo menos resolve um problema que já é antigo. Outra solicitação fiz também aqui já para que leve a extensão da energia elétrica ali, a energia de, pública, na verdade, né? Até o Colégio da Uri Riva e o residencial Santa Terezinha, que fica na saída também da cidade. Ali é um local escuro e é uma escola ali, tem moradores no residencial e também já é uma área asfaltada que também merece uma iluminação pública ali. Outra solicitação foi também a recuperação e a pavimentação asfáltica ali do Jardim Califórnia, de várias ruas ali. Rua Vila Nova, Rua Bahia, Rua Barão do Rio Branco, Rua São Luís, ruas que já estão, maioria delas, com problemas, principalmente nas esquinas ali, onde foi feito o asfalto, não tem, eu acho que não tem 5 anos aí, se tiver, acionar também a empresa que fez, para poder fazer essa recuperação. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próxima vereadora, Marta.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente. Eu encaminhei um ofício à AGER, juntamente com o vereador Salvador, buscando explicações por que o município de Juara é servido por uma apenas linha de ônibus, uma empresa de ônibus interestadual. Não dá para entender por que Juara tem apenas uma empresa operando numa linha que é muito importante para todos os munícipes. Todas as pessoas precisam se locomover a Cuiabá e nós não temos concorrência, o que faz com que o preço das passagens seja elevado. Municípios como Juína têm larga oferta de empresas e que a concorrência provoca um preço menor para as passagens. Então, vamos buscar informações junto à AGER para que a gente possa tomar providências e atrair mais empresas para o município de Juara. Boa noite.
Posso fazer a apresentação?
Senhor presidente, colega, vereadores, população aqui presente, boa noite. A questão das estradas aqui do município são bem próximas aqui. Nós queremos mais uma vez cobrar do executivo, onde as pessoas estão cobrando para que seja feito o patrulhamento, o cascalhamento de algumas ruas. E, mais uma vez, moradores da linha Pedro Damião vêm cobrando com urgência a questão das pontes. Até eu recebi resposta que dentro de 15 dias serão arrumadas aquelas pontes ali da linha Pedro Damião. Salvador acabou de falar também, vindo ali o Zé Antônio, o Toninho, né, pediu para que a gente arrume, já fiz ofício também, indicação, pedindo que aquela ponte que entra ali, vindo da Águas Claras, do Seringal até a Esperancinha, uma ponte que infelizmente não tem condições de passar por ali, que está muito difícil. E então a gente está cobrando do executivo para que seja agilizado esse serviço. Aqui na estrada da Água do Abelha ali também, naquele desvio que liga no asfalto ali do Cerqueira, mais uma vez ele cobrou, foi feito na sessão passada e até agora não foi resolvido. Questão da comunidade de Esperancinha, a estrada da Balsa também, estive por lá ontem, né, a estrada foi patrulhada, mas tem alguns lugares com as poças grandes de água que precisa ser revisto agora, que nem começou a chover direito e está com muita poça de água lá que precisa fazer o escoamento daquelas poças de água que tem lá. Então, são todas estradas que já foram feitas indicação e que ainda não foi resolvido. Espere que o executivo tome as providências o quanto antes. No mais, é meu muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população presente. Boa noite. Senhor presidente, eu gostaria que essa secretaria dessa casa fizesse um ofício para o Estado, onde já falei com o jurídico dessa casa, está tomando as providências, sobre o cartório do segundo ofício de Juara, onde várias pessoas muito mal atendidas ali, com o seu registro dos seus documentos, onde, inclusive, na quarta-feira de semana passada, eu presenciei o senhor idoso de 64 anos de idade, com o braço quebrado, e que o seu cartão estava válido até 2020. O mesmo foi muito mal tratado para fazer o reconhecimento de firma para fazer a transferência do seu lote. E, segundo as atendentes, disse que ele tinha que fazer uma procuração em nome de sua filha para que ela assinasse pelo mesmo, sendo que ele mesmo assinasse. Onde ele tentou fazer renovar o cartão, mesmo não estando vencendo, ele não deu conta de fazer o cabeçalho ali, colocar endereço, telefone, rua, mas a assinatura dele ele conseguiu, mesmo assim o cartório não aceitou. Isso aí não é só esse caso, vários casos já aconteceram em Juara, a gente precisa urgente trazer mais um cartório para nosso município, onde nosso município está grande, onde tem várias filas nesse cartório, a gente precisa tomar as providências e trazer mais um cartório para que a população seja bem melhor atendida. Também fiz o ofício solicitando da Secretaria de Cidade que patrulha aquela estrada ali do Clodoaldo Alves ali, onde tem uma pista de laço ali, onde tinha muitas pessoas lá e a estrada lá parece um corredor de bicicleta. Precisa urgente ser aberta, faz mais de 10 anos que não passa uma patrulha lá, onde tinha muita gente lá reclamando dessa estrada. E também estive ali na Avenida Mato Grosso, ali perto da Praça Maria Ferronato, na onde está um descaso total, abandono, capim, lâmpadas queimadas, pouca iluminação, e também a população dali fez um grupo dos moradores vizinhos ali, para que todos orientem cada um, que cuide da casa de cada um, que toda semana está acontecendo roubo ali, devido a esses matos ali, algumas casas abandonadas. A prefeitura precisa urgente estar cuidando daquele pedaço ali, estando limpando, iluminando melhor, onde a população daquele pedaço ali, daquele canto ali, cobra muito pela melhoria desse local. Também ontem estive olhando a ponte ali do Rio Alcibíades, onde eu e os outros colegas vereadores teve há uns 30 dias atrás, onde vi que ela está caindo a cabeceira do lado daqui para lá do outro lado, onde se caso a hora começar a chover, a água vai amolecer mais e vai perder aquela ponte, dando transtorno a todos os moradores. Também, senhor presidente, quero aí que faça um ofício pedindo urgência aí para o prefeito municipal que acelere esse tampa-buraco, onde a gente não está vendo que está tampando buraco, só está aumentando buraco, está difícil, dos dias que está tampando buraco, hoje que eu fui ver, pegaram cedo, tamparam 100 metros ali perto da Agroverde, e está muito parado esse serviço de tampa-buraco, onde tem vários bairros aí, muitos buracos, daqui a pouco começa a chover e ninguém faz mais nada. Só isso, obrigado e boa noite a todos.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu só venho esse pequeno expediente, só para deixar registrado que Marquito, na tarde de hoje eu recebi algumas reclamações, novamente referentes ao transporte escolar, professor Lucastão. E aí o pessoal da educação disse que já estaria sanando esta semana. E hoje me ligaram, foi da fazenda Jacutinga, e ali que vai da paineira até Jacutinga, disse que faz uma semana que não está puxando, está fazendo transporte escolar. Eu já entrei em contato com a secretária de educação, ela visualizou minha mensagem, mas não respondeu. E nós estamos aguardando então, porque os moradores estão querendo saber quais o motivo e quando retornará essa questão do transporte escolar. Eu gostaria também de deixar registrado aqui, e a Edna está aqui, que é lá a presidente do bairro Cruzeiro do Sul, né, Edna? Que hoje você já me deu informação, que até que enfim, Chico, hoje estamos lá, está claro, acenderam as luzes lá da Avenida Ayrton Senna, uma reivindicação nossa desde de mandatos anteriores, que todas as audiências públicas, a Edna está aí, sabe que a gente tem colocado, que participa da comissão, e deixando as dotações, então eu gostaria aqui de agradecer e parabenizar aí o prefeito Carlos Sirena, que conseguiu aí realizar essa demanda há muito tempo aí, já solicitada por nós e por todos os moradores, tanto do parque, do determinado bairro, e também do Parque Alvorada 1 e 2, de toda aquela região que era aquele escuro, e agora está ali com atendendo, e claro também com o recurso da contribuição da CIP, ali atendendo aquele espaço. Então, gostaria de deixar esse agradecimento ao prefeito em nome daquela população. E outra situação, senhor presidente, eu gostaria que, vereadores, que a Secretaria Legislativa ela fizesse encaminhar seu ofício ao secretário de Saúde, pedindo explicações, porque eu não sei o que está acontecendo com a questão da saúde do nosso município. Hoje eu tive uma reclamação, eu não vou citar o nome da pessoa aqui, porque é para não constranger a pessoa, Mas eu vejo que quando se trata em saúde, quando se trata em usuários do SUS, eu acho que os órgãos públicos, municipal, estadual, órgão federal, têm que atender, principalmente o usuário do SUS, porque aquelas pessoas que estão ali, elas recebem do recurso dos impostos daquelas pessoas, da população que vem pagando. Eu recebi uma reclamação de uma gestante, olha lá, uma gestante, que teve internada no hospital municipal, e ela teve alta no domingo, aí o médico disse que só iria dar alta para ela, mas se a família se comprometesse em retornar com a gestante, com uma gestante, no dia seguinte, hoje, na segunda-feira, às 10 horas, para se tomasse uma injeção, porque ela estava com uma infecção urinária muito grave. O marido, a família pegou essa gestante, foi lá no hospital municipal, que o médico pediu para retornar, que era para tomar essa injeção lá no pronto atendimento do hospital municipal. Chegando lá, ela recebeu a informação que não, que ali não iria, ela não iria ser atendida com aquela injeção, que teria que ir lá para o posto de saúde, para o PAN. Se deslocou a gestante, foi lá para o PAN, chegando lá no posto de saúde, esperando, na hora de ser atendida, não, aqui no PAN também, aqui no PAN não podemos dar essa injeção, você tem que voltar lá no hospital municipal. Quer dizer, está fazendo o povo, o usuário do SUS, de otário aqui no município de Juara. Está fazendo as pessoas de palhaço. E eu acho que isso não precisa, que não existe essa necessidade para um município pequeno igual o nosso. Agora, colegas, vocês vejam bem, todo mundo se fala, presidente, principalmente na questão de usuário do SUS, principalmente em gestantes. Quando vocês têm palestra ou as pessoas da saúde, está dizendo que eles estão tentando trazer nossas gestantes para o sistema público, Marquito. Porque, infelizmente, existem algumas mães que já não querem passar esse constrangimento e acabam não procurando o sistema público de saúde por causa de uma situação dessa. E aí acaba tendo problema nas crianças. E agora eu gostaria de que o secretário de saúde me informasse essa situação, por quê? Aí o que aconteceu? A sorte que essa pessoa conhece esse vereador, conhece os vereadores, aí lá na hora dessa palhaçice que foi feita com essa menina, com essa gestante, ela falou, bom, se ninguém vai me atender, eu vou ligar para um vereador. Ah, não, se for ligar para o vereador, então nós vamos resolver. Quer dizer, e as pessoas que não têm coragem? Aquelas pessoas que são simples, são humildes, usuários do SUS, que não conhecem e que têm constrangimento de falar com o vereador. E se não tivesse conhecimento? Quer dizer, essa gestante não retornaria mais, poderia trazer problema para essa criança e iria gastar muito, teria muito mais despesa no sistema. Então, quer dizer, aí essa gestante nos procurou, nós tivemos que ligar para a coordenadora de saúde, da Secretaria de Saúde, aí sim a coordenadora disse, não, ela pode ir lá no posto que vai ser aplicada a injeção nela. E nisso, uma servidora do Hospital Municipal, e o presidente sabe disso, né, presidente? Uma servidora, Chico, técnico enfermado do Hospital Municipal, conhece a família, Juara, na cidade pequena, ouviu aquilo, quando ela foi embora com a família revoltada porque não conseguia essa injeção, ela disse, não, fica tranquila, lá na farmácia tem essa injeção, aqui no hospital tem, no posto de saúde tem, mas já que eles não aplicam, eu pego e vou lá na sua casa aplicar, fica tranquila. E se for um usuário, então, que não conhece nenhum funcionário desse? Aí quer dizer, no hospital não pode aplicar, no posto não pode, aí de repente o funcionário é nosso, porque conhece, vai lá na casa da pessoa aplicar. Isso é uma vergonha para uma cidade pequena igual a nossa. Tem que parar com essa palhaçada e tem que se resolver o problema de saúde aqui no município de Juara. Não ficar jogando uma culpa um nas costas do outro e não se resolver. Então, por isso eu gostaria que fizesse esse ofício e que o secretário de saúde explicasse para esse poder legislativo, para que nós possamos explicar para a sociedade juarense o que está acontecendo na saúde de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Primeiramente, parabenizar a vereadora Marta e o vereador Hélio Castão, dia do professor, que tem ensinado muito nesta casa. A profissão de vocês é uma profissão muito pouco valorizada a nível de Brasil e que seria a saída, né, para todas as crises que passa o país, seria investimentos em educação. Então, parabenizá-los pelo grande trabalho que têm feito durante todo esse tempo para a educação do município de Juara e do estado de Mato Grosso, a vereadora Marta. Quero aqui reforçar a indicação, eu ia fazer essa indicação também, o vereador Heraldo já fez, pedi até para assinar junto, Heraldo, a questão do tapa-buraco, que realmente vai ficar caótica a situação, Flavinho. Todos os anos era feito tapa-buraco no período da seca, quando chegava na chuva, aparecia buraco para tudo que é lado, mas todos os anos, independente de qual gestor que passou, né, vereador Léo? No período da seca era feito esse trabalho tapa-buraco. Se pular uma etapa, período da chuva, Salvador, com buracos, e os novos vêm, fica deplorável a situação da cidade. Vai ficar pior do que o que estava. Pode ter certeza disso, porque não está sendo feito esse trabalho. Queria aqui também fazer uma indicação verbal. Essa indicação ela vai ser assinada por mim, pelo vereador Flavinho e vereador Heraldo Marquito. E nós até já pedimos também, já está em trâmite na Secretaria Executiva, que vai virar uma lei municipal, né, de autoria aqui do Poder, da questão de animais soltos. Moares, equídeos e bovinos, animais de grande porte no município de Juara. Aparecido Cardoso, ex-vereador, sempre tem cobrado isso anos anteriores, colocou na época até uma foto da prefeitura onde tinha uns querendo entrar, né, uns deles inteligentes, querendo entrar dentro da prefeitura. Gente, a situação é tão grave que a maioria desses animais, eles não têm marca de proprietário. Se por acaso ocorreu um acidente, o responsável, acidente com vítima fatal, o responsável é a prefeitura municipal de Juara. Então, a gente tem feito um trabalho até lá no IDEA de orientação para o pessoal, que se o animal está solto, é mostrar, tentando pela legislação estadual penalizar. Mas não é de responsabilidade do órgão estadual, é de responsabilidade do município. O município já teve isso antes, na época do ex-prefeito Primínio Riva, tinha o curral de apreensão, essa lei vai estar colocando isso, né, Heraldo? Né, Flavinho? Os animais serão apreendidos, tem o prazo para o dono dos animais retirar, não retirou os animais, passa para o poder público, faz os exames de triagem e eles podem ser cedidos com assentamento para pequeno produtor que esteja precisando dos animais. Semana eu fui procurado, Flavinho, falei para você, falei para o Heraldo, de uma senhora, o rapaz procurou o filho dela, de uma senhora idosa, ali no Antonieta, ela que leva uma criança, um bebê, para a creche e bovino solto ali no bairro. Ele foi me procurar no desespero, ele falou, cara, vocês têm que resolver, se não é vocês de ideia, alguém tem que resolver a situação, porque é caótico. Se acontecer acidentes com vítimas fatais, com animais soltos, quem é responsável é a Prefeitura Municipal de Juara. Também vou reforçar a fala do vereador Léo, fez indicação pedindo, eu fiz semana passada, Léo, a questão do transporte escolar. Eu não dou conta mais de receber tanta cobrança de transporte escolar. Todo mundo, já pedi semana passada para nós fazermos um geral, sentar com a prefeitura, com o secretário, porque é absurdo. Semana eu recebi novamente lá da linha 3, o pessoal coloca que puxa 3 dias, puxa 2, depois passa uma semana sem puxar. Ou seja, que aprendizagem esses alunos vão ter? Então, mais uma vez, é reforçando essa questão do transporte escolar. Era isso.
Não tem mais presidente,
interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 028/2018. Estabelece normas gerais para o serviço de interesse público de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, táxi no município de Juara, Mato Grosso e da outras providências. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, Projeto de Lei Municipal número 030/2018. Dispõe sobre a criação do Programa de Certificação de Qualidade dos Produtos Alimentícios Artesanais Urbanos e Rurais do município de Juara e da outras providências. Requerimento número 156/2018. Autor, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Queremos, ao ouvido soberano plenário, nos termos dos artigos 123 e 124 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência do projeto de lei do Legislativo número 012/2018, que dispõe sobre a instituição do concurso da premiação de decoração natalina de Juara e da outras providências.
Senhor presidente, colegas vereadores, só a título de informação que eu tive uma reunião semana passada com alguns empresários no município de Juara e devido à demanda que inclusive a gente também tem recebido referente às praças sujas e canteiros e espaços verdes sujos e alguns empresários me deu uma sugestão e nós estamos elaborando um projeto de lei e eu até disse a eles que esse projeto iria dar entrada na data de hoje. Porém, o senhor não entrou, que a nossa assessora jurídica teve que viajar, teve que sair da cidade hoje, fazendo um curso na capital do estado. Mas então eu gostaria de deixar registrado no grande expediente que o projeto de lei está pronto, o projeto de lei legislativo de nossa autoria, é um projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Adote uma Praça, no âmbito do município de Juara, estado de Mato Grosso e da outras providências. Aí só vou ler o artigo primeiro. Fica instituído no âmbito do município de Juara, estado de Mato Grosso, o programa Adote uma Praça, com a finalidade de estabelecer parcerias entre o poder público e a sociedade, para fins de implantação, reforma ou manutenção de áreas verdes públicas, aqui compreendidas as praças, parques, canteiros e jardins, e outras áreas afins passíveis de ajardinamento. Isso aqui é um projetinho de lei que foi, como eu disse, que foi sugerido, e aquela pessoa, aquele comércio que adotar a praça, ele vai poder, inclusive, vai ter as metragens aqui, tudo de conformidade com o poder público, na reestruturação da praça, ou reforma, ele poderá aí estar dando publicidade ao seu comércio. Então, depois nós estaremos sentando também com o Executivo Municipal para poder colocar em prática essa lei. É interessante porque as parcerias, elas têm que surgir. E, por exemplo, pegando, por exemplo, Marta, o Lago do Geraldão, que está naquela situação, pode pegar uma empresa aqui no município de Juara e adotar. O Geraldão, ele pode iluminar, colocar bancos e trazer mais lazer para a população, incentivar melhor a população a participar desses espaços verdes, praças, aqui no município de Juara. Então, por isso, esse é o objetivo da nossa lei, mas eu estarei apresentando de uma forma concreta na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente.
Solicito o senhor secretário com a assinatura do vídeo de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora, faça a mão para o secretário para a leitura. Requerimento 156/2018.
Requerimento número 156/2018. Autor, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara. Requeremos, ouvido o soberano plenário, nos termos dos artigos 123 e 124 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei do Legislativo número 012/2018, dispõe sobre a instituição do concurso de premiação de decoração natalina de Juara e da outras providências.
Está em discussão o requerimento 156/2018.
Senhor presidente, eu gostaria de primeiro agradecer a todos os vereadores, inclusive a todos da Comissão de Justiça, e que entendeu esse projeto nosso, ele deu entrada no Poder Legislativo há dias, mas nós estamos aguardando um posicionamento do Executivo Municipal para a gente estar fazendo os projetos em parceria aqui o Legislativo e o Poder Executivo Municipal. E na data de hoje, o Executivo Municipal tomou a decisão de que, de fato, concordaria com essa premiação de decoração natalina no município de Juara e que nós dessemos entrada, então, nesse projeto. Então, por isso que nós estamos aí solicitando esse requerimento para que o mesmo possa ser aprovado na data de hoje. Por isso eu conto também com o apoio dos colegas pares, porque é a última sessão e já tem que se fazer um regulamento para regulamentar esta lei para essas pessoas que possam participar e já incentivar aí as pessoas com suas decorações natalinas no final do ano. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquita?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado. Requerimento número 12056/2018 por unanimidade. Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Projeto de Lei Legislativo 012/2018.
Interessado, vereador Léo Boia, projeto de lei do Legislativo número 012/2018, dispõe sobre a instituição do concurso da premiação de decoração natalina de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei Legislativo 012/2018. Vereador Léo Boia.
Senhor presidente, é o projeto que nós acabamos de falar referente ao requerimento. Agradeço aos vereadores pela apreciação e votação favorável ao requerimento e agora ao projeto, né? Esse projeto, ele vai abrir esse concurso para o melhor comércio que tiver um enfeite natalino e também a residência. O ex-vereador Aparecido Cardoso está aqui, inclusive quando foi radialista, ele já promovia esse evento através da Rádio Tucunaré, salvo engano, né, Aparecido, quando você trabalhava lá na rádio. Então já era de praxe o município de Juara. Então hoje nós estamos autorizando o Executivo Municipal que faça esse concurso. E é claro que também o Executivo Municipal que vai regulamentar essa lei. Agora, da forma que ele vai regulamentar como será essa premiação, essa vai ser discutida lá no Poder Executivo, porque nós, quanto Poder Legislativo, nós não temos essa autonomia. Então, nós só estamos aí com a lei autorizando que se realize esse concurso dessa premiação natalina. Agora, a premiação, se for em valores ou em premiação, isso aí o Executivo vai ter essa definição no decreto e depois, se não tiver a dotação, ele encaminhará para o Poder Legislativo, que com certeza será aprovada a dotação sem recurso ou em premiação para o comércio que tiver mais, melhor enfeitado e também para a residência melhor enfeito natalina aqui no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão para o projeto de lei legislativo 012/2018 por unanimidade. Passa a mão para o secretário para a leitura, projeto de decreto legislativo 003/2018.
Interessado, vereadora Marta Alpiazzi e Juliane Macarena. Projeto de decreto legislativo número 003/2018. Concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências. Eu e vereadora Juliane fizemos o requerimento para projeto de decreto legislativo para o promotor, doutor Oswaldo Moleiro Neto. Ele atuou em nossa comarca por mais de 2 anos, está agora no município de Mirassol do Oeste, mas prestou um trabalho relevante no nosso município e, no nosso entendimento, ele é merecedor do título de cidadão juarense.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, com a forma chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito? Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, projeto de decreto legislativo 003/2018. Passa a mão para o secretário para a leitura, projeto de decreto legislativo 004/2018.
Interessado, vereadoras Marta Dalpiazzi e Juliane Macarena. Projeto de decreto legislativo número 004/2018. Concede título honorífico de cidadã juarense e dá outras providências. Esse decreto legislativo pede que se confira o título de cidadã juarense à doutora Roberta Xeregatti Sanches. Para mim é uma grande honra conceder um título à doutora Roberta. Primeiro, porque ela é mulher e ela tem uma atuação exemplar na nossa cidade. Eu acho que tanto eu quanto a vereadora Uliane, temos essa missão de valorizar o trabalho feminino em todas as esferas da sociedade juarense. E doutora Roberta é uma cidadã atuante, participativa, esteve conosco em momentos aí muito difíceis. Então, sem sombra de dúvidas, ela é merecedora desse título de cidadã juarense.
Continua a discussão. Vereador Laboy.
A princípio, eu gostaria de parabenizar as duas colegas pares por essa homenagem à doutora Roberta. Claro, pelo trabalho excelente que ela vem desempenhando aqui no nosso município, já desempenhou no município de Juara, mas eu gostaria de destacar de todos os seus excelentes trabalhos prestados aqui no município de Juara, quando esteve e até esse ano esteve também novamente frente ao Ministério Público Eleitoral. Promotora Roberta, ela tem conseguido, juntamente com o juiz eleitoral, claro, conduzir e mudar totalmente a forma das eleições municipais, e tanto é a própria eleição estadual aqui no município de Juara. Conduzido de uma forma tranquila, pacífica, diferentemente de outras eleições que nós tivemos aqui no município de Juara. Então, isso se deu início aí com um árduo trabalho da promotora. Então, por isso, e não só por isso, mas gostaria aqui de parabenizar os vereadores e também parabenizar a promotora pelo excelente trabalho que tem feito e é considerada cidadã juarense, realmente, de fato, aqui no município de Juara.
Continua a discussão, vereadora Uliane.
só reforçar o que os colegas falaram a respeito do trabalho desempenhado pela doutora Roberta e doutor Oswaldo, que foram extremamente importantes no processo aqui na Câmara, algumas situações difíceis que a gente passou, eles estiveram presentes, nos auxiliaram, e além do trabalho que a doutora Roberta, que mora aqui no município de Juara, né, cidadã daqui, vem desempenhando à frente do Ministério Público.
Continua a discussão. Vereador Marquito. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se você favorável. Quem foi o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito? Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado, em única discussão, o projeto de decreto legislativo 004/2018 por unanimidade. Não havendo mais matéria para o dia, passamos agora às constatações finais. Primeiro, vereador, vereador Uliane.
Senhor presidente, quero comunicar a vocês aqui, as pessoas que acompanham a gente aqui na sessão, que um milagre aconteceu semana passada. O então tubo na entrada do assentamento do Banco da Terra, que eu já venho cobrando há mais de um ano, inclusive até estava me organizando para trazer um bolo na sessão para comemorar sua data de aniversário, saiu na semana passada. Eu não sei nem se eu parabenizo, né, porque a cobrança aí já há um ano, né, que quando eu solicitei a promessa de que dentro de 15 dias esse tubo estaria lá, e nisso se passou mais de um ano cobrando esse tubo, a população do assentamento me cobrando, porque quando a gente cobra o prefeito ou o secretário, e eles nos dão a certeza de que vai fazer o serviço, a gente passa a informação para a população. E da mesma forma que nós temos expectativa, a população também cria expectativa, e passa tanto tempo e nada se concretiza. É por isso que as pessoas ficam tão desacreditadas do político. E então, esse fim de semana, esse milagre aconteceu, e agradeço o prefeito Carlos Sirene e o secretário Ivair, que além do tubo também atenderam a nossa indicação, acho que minha, vereadora Marta, vereador Salvador, vereador Léo Boy, da ponte da linha Pedro Damião, também arrumou. Aquela que a gente foi. E a ponte também que dá acesso ao Jaú, também que eu fiz uma indicação, e ele de forma imediata atendeu o pedido. Boa noite, obrigada a todos.
Próximo do vereador Salvador.
Senhor presidente, quero parabenizar a todos os profissionais de educação, professores, pelo seu dia. Profissionais esses que levam o conhecimento e levam a esperança a toda criança que passa pela sua mão. Sou filho de professora, minha mãe hoje é aposentada, e acompanhei boa parte da sua vida na docência. Hoje sou amigo aqui também de dois professores que estão em sala de aula, convivem diariamente com os alunos e sabem da importância que é essa missão de educar. Onde se passa praticamente a vida, né? O nosso início, o nosso ciclo de nossa vida nos encaminhamentos. Então, parabéns a todos e que o próximo presidente, com inteligência, consiga ter o olhar específico à questão da educação. Nosso Brasil precisa passar por essa transformação, mas primeiro valorizando os profissionais. Muitos profissionais ainda precisam ter a sua valorização estabelecida, e não tem nesse país, então a gente precisa que as coisas aconteçam. E essa é uma questão fundamental para que o Brasil saia dos problemas que ele tem. Sou a favor da democracia, sou a favor da liberdade de expressão. Então a gente defende tudo o que aconteça de bom para esse país e passa pela educação. E hoje é um dia muito importante, pois temos profissionais aí que precisam ser mais valorizados. Então é meu reconhecimento a todos os profissionais. O presidente da casa também tem sua mãe, que já foi profissional de educação, hoje também é aposentado, contribuiu muito para esse município. Parabenizar ao prefeito também pela iluminação lá da Avenida Ayrton Senna e a continuidade lá da, até o Cruzeiro do Sul. O vereador Léo Boy falou, um pedido antigo e foi atendido agora, né, vereador Léo? Os moradores lá, eu acho que estão felizes e satisfeitos com aquela iluminação que valoriza aquela região da cidade, né? E a gente quer mais avanço. A gente vai solicitar aí também que se estenda até a ponte do rio lá, da captação de água ali, para que a cidade, a chegada da cidade fique iluminada, bonita e caprichada, que todo mundo quer. Então, esse é um dos pedidos que nós temos. Outra solicitação, que já conversei com o prefeito, questão do rebaixamento da iluminação da Avenida Rio Arinos nos IPs ali, né? Muito se fala de tirar IP, não pode, e as pessoas vão ter uma certa exclamação, mas vamos começar essa conversa para que se melhore também aquela iluminação que precisa embelezar a cidade e deixar a cidade aconchegante, né, Leandro? Outros setores da cidade também tem que chegar à iluminação, levar ela até a entrada da faculdade Ages e também da Unemate, né, vereador Chico? Pedido antigo também. E a gente tem essa reivindicação e sabe do trabalho que o prefeito vem fazendo para tentar adequar essa situação. Reforçar o pedido do vereador Chico também com questão do tapa-buraco. Estive andando aí, vereador, pela cidade, sei que se não fechar o cerco rápido vai ter problema sério mesmo, porque o tapa-buraco ele tem que ser um trabalho durante todo o ano, não pode parar, porque se não fizer, ele não consegue cercar. Quando você está terminando, um lado da cidade já estourou outro lado lá, e isso tem que ser constante. Tem que se montar uma equipe de trabalho, tem que se montar um pessoal que fique constantemente trabalhando com a operação tapa-buraco na cidade. Isso aí, Leandro, é uma coisa que tem que acontecer na cidade de Juara. A gente sabe desse problema, já não é de hoje, e as ruas que têm pavimentação é um dinheiro aplicado que não pode ser jogado no ralo. Tem que se cuidar dele, se tratar e inclusive cobrar das empresas que fazem o asfalto também que cumpram com a sua qualidade do asfalto feito. E também dê a manutenção porque tem a sua durabilidade feita e tem uma previsão de uso também do asfalto que a empresa tem que cuidar, né? É de responsabilidade dela. Então a gente cobra isso também que seja feito aqui no município de Juara. Outra questão é, eu falei até com a Paris, o Marquito falou aqui, que os vizinhos estão se unindo, Marquito, para cuidar. É um projeto que a gente fez já, ou consegue, já levou ao Ministério Público, que é a questão do vizinho solidário. Um projeto que a gente levou, consegue, e eles estão discutindo lá também para aplicar, que na verdade é esse projeto quase que você falou aí, onde a vizinhança se une para cuidar um de cada um da sua casa. Então é um projeto importante, que cobrei até o presidente do Conselho, o Aparício Cardoso, agora aqui, que a gente consiga dar um pontapé nele aí para fazer ele andar junto com o Executivo, Aparício. Eu acho que tem muita importância para a cidade de Juara e vai ajudar na proteção e na prevenção de roubos à residência. Agradecer a todos aí, convidar. Agradecer a imprensa presente, a Edna do sindicato, né, Edna? Tem festividades no domingo no sindicato também, de antemão já que é dia 28, mas parabenizar os servidores públicos do município, leve a mensagem deste vereador, desta casa também. Agradecer a Lena, a todos os servidores que fazem parte, sempre estão junto com a gente aqui, apoiando, incentivando e nos ajudando a tentar ajudar o prefeito e a cidade a desenvolver mais, cada vez mais, esse município. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereadora Marta.
Senhor presidente, primeiro eu queria aqui deixar minha homenagem a todos os professores desse município. Sou uma professora, mas aqui nessa casa nós temos o vereador Hélio Castão, que é um professor prestes a se aposentar. Nós temos o vereador Salvador, que tem uma mãe que foi professora, serviu a esse município por muito tempo. O vereador João Batista, que tem a mãe, uma irmã e a esposa professoras. O vereador Flavinho, que tem a esposa professora. O vereador Léo Boy, que tem a mãe professora. Então, nós estamos bem servidos de professores aqui nessa casa, né? E não tenham dúvida que esses profissionais são fundamentais para a transformação desse país. Isso não é lugar comum. Muitas vezes a gente fala que o professor, ele transforma vidas. E eu planto essa semente todos os dias na sala de aula. Eu falo que o professor, ele planta sonhos. E os alunos que embarcam transformam suas vidas. Algumas pessoas não acreditam que a educação é transformadora. Eu posso dizer, eu sou fruto da transformação da educação, meu marido é fruto disso. Acredito que o vereador Chiquinho também é fruto da transformação que a educação pode nos proporcionar, que nos promove, nos dá ascensão social, nos dá ascensão intelectual. Então, aos educadores, eu deixo aqui meus sinceros cumprimentos e, de forma especial, aos professores da Escola Oscar Soares, onde eu trabalho há quase 22 anos lá naquela escola. Queria também falar sobre um pouquinho sobre a democracia que está sendo ameaçada nesse momento histórico eleitoral brasileiro. É uma pena nós vermos a truculência nas redes sociais, as pessoas desrespeitando o direito da outra de livre manifestação. Quando eu ensino em sala de aula sobre a ditadura militar, o período que o Brasil foi governado por militares, que alguns ousam em negar que foi uma ditadura, eu, como professora de história, afirmo isso em todas as minhas aulas, eu sempre digo para eles que o maior risco de uma ditadura é a perda da liberdade de expressão. A partir do momento que nós perdemos a livre expressão, acabou-se a democracia. E olha que nós não temos nenhum presidente eleito e nós estamos assistindo a democracia ser ameaçada. Porque algumas pessoas se acham no direito de impor a sua opinião sobre os outros, de impor decisões sobre o voto de cada vereador aqui. O meu voto é meu, ele é soberano. Eu tenho que justificar a minha atuação para o cidadão juarense como vereadora. Cada ato meu como vereadora tem que ser fiscalizado, sim, pela população e cobrado. Agora, minhas decisões pessoais são minhas e de mais ninguém. Eu não vou aceitar imposições, truculências à minha pessoa. Se alguns colegas aqui se sentem confortáveis nessa situação, eu não me sinto. Porque eu sou uma professora de história. E nas minhas aulas, eu ensino aos meus alunos que nós temos que respeitar a opinião do outro. Mesmo que a gente não concorde com ela. Só quero terminar a minha fala aqui usando uma frase do filósofo Voltaire, que eu utilizo muito nas minhas aulas. Eu posso não concordar com nada que você diz, mas eu vou morrer defendendo o direito de você fazê-lo. Isso é democracia. Boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho aqui nessas considerações finais fazer um alerta. Eu sei que o Chico, o Léo acabou falando da questão do transporte escolar, que está virando uma brincadeira, essa questão do transporte escolar, e que nós, vereador, estamos sendo cobrados todos os dias. Hoje nós tivemos aula na rede municipal. Todas as escolas da rede municipal teve aula, e mais uma vez, pai de aluno reclamando que o transporte não foi aqui da linha Água Boa, não foi buscar os alunos. Então, nós temos mais de 30 alunos que vêm desse transporte, e você liga, os pais ligam, você manda mensagem, e às vezes não é respondido. Então, nós já fizemos aqui, né, Chico? E temos que ter essa resposta do secretário, do chefe do transporte escolar, para que nós possamos responder para os pais de aluno. Além de eu ser vereador, eu também sou professor. Então, muitos me procuram lá na escola, liga de imediato, ainda mais eu passei pela gestão da escola, aí a maioria dos pais tem meu número, às vezes muito até liga, falando, ô diretor, eu falo, não sou mais o diretor da escola, sou professor, mas a gente vai estar levando. Então, hoje, infelizmente, na linha Água Boa, o transporte não foi, Léo. Então, você falando, eu sei que ligou para você, aqueles pais que conhecem aonde a linha, mas da minha linha ali, da Água Boa também, vários pais ligaram, ô professor, o que que aconteceu? Então, eu acho que precisa ser resolvido e que tome as providências, secretário, o responsável, para que não aconteça mais isso. Linha 3, eu tenho o Zé Paulo lá, o ônibus faltou, ele já me cobra. Todos os dias ele manda que providência vai ser tomada, e está no direito, sim. Eles, os filhos estão lá estudando, então eles têm que cobrar mesmo o que, que acontece. Né? Vai 2 dias, 3, e depois não volta. Outra questão da saúde. Os moradores ali do Alvorada me ligaram, estão até com baixo assinado, que tiraram a doutora de lá. Mas aí hoje eu consegui falar com o secretário de saúde, na verdade não tiraram, fizeram um tiraram, né? Fizeram um remanejamento, porque está com problema no PSF do Jardim América, e lá é um número grande de pessoas que atendem, então ele me deu uma resposta, né, dizendo que em breve ela estará lá de volta, mas é uma médica muito boa, que o pessoal gosta dela lá, e então, mas como os moradores cobraram, eu falei que iria estar cobrando, mas hoje eu consegui falar com o secretário de saúde, e ele disse que em breve ela estará lá atendendo. Então foi para atender uma outra demanda do Jardim América, de um número grande de pessoas que precisava ser atendido. Então, assim, a gente tem que dar resposta para as pessoas que nos cobram. E também quero aqui agradecer o prefeito pela aquela iluminação, que realmente ficou muito boa, e as pessoas, quando eles têm de criticar, eles criticam, mas muitas pessoas estão parabenizando todos os vereadores aqui pela cobrança, então vários moradores já agradeceram o papel do vereador de estar cobrando, e agradecer o prefeito por aquele trabalho. E estamos aqui para cobrar muito mais por outros serviços que precisa na cidade. É só isso, boa noite.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, vou fazer aqui uma grande reclamação aqui, que a população fique sabendo, que alguns secretários passados e até um pouco na gestão passada, foi adquirido vários e vários remédios nos postos de saúde, na farmácia central do nosso município de Juara. E estou muito triste aonde recebi esse formulário aqui, indicando vários medicamentos que foram descartados, jogados para o lixo, através de vencimento. Fiquei triste, aonde só de agulha foi jogado fora 21 mil agulhas. 21 mil agulhas venceu e foi jogada para o lixo. Também paracetamol. Paracetamol 750 miligramas comprimido. Foi jogado 4 mil itens fora no lixo. Dinheiro indo para o ralo. Também aminofilina, 100 miligramas, foi jogado 10.390 jogado no lixo, dinheiro jogado fora. Metidopa, 250 miligramas comprimido, foi jogado fora para o lixo, 6.900. Isso é uma grande vergonha, grande falta de respeito com o dinheiro da população de Juara, uma grande falta de organização passada aí, alguns secretários que não soube controlar esses medicamentos, e aonde agora vai tudo para o ralo. Só falei de alguns, tem uma lista aqui de mais de 30 tipos de remédio, quem quiser pegar uma cópia comigo, mais de 30 tipos de remédio jogaram tudo no lixo. Tudo uma falta de respeito com o dinheiro da população de Juara. Não estou falando da administração que assumiu agora, mas sim do secretário de saúde passado, que não teve a competência de regular e distribuir esses remédios ou fazer uma compra adequada aonde o dinheiro não fosse para o lixo. Também fico triste também de saber aonde eu, esse vereador, fez várias cobranças para que arrume a estrada de Paranorte a Monte Verde. E agora fico triste de saber que o município de Juara não fez nada por lá, mas sim o município de Monte Verde, junto com alguns agricultores, já arrumaram todas as pontes e agora está cascalhando a estrada dentro do nosso município de Juara. Isso é uma vergonha para nós, nosso município, para nossa prefeitura. Onde esse vereador já fez 3 indicações cobrando que arrume essas estradas, que arrume essa ponte. Também, senhor vereador, senhor presidente, também quero aí estar agradecendo aí a todos os professores aí, pelo seu dia, professora, parabéns a todos vocês, em nome da Marta Velho Castão, parabenizar a todos.
Também quero agradecer a todas as comunidades aí, onde eu estive no João de Barra ali, fazendo o grande dia das crianças. É um dia muito especial, onde muitas crianças divertiram, não só as crianças como os adultos, pai e mãe, onde, graças a Deus, a Edna foi uma parceira nossa, mais a doutora Amanda e várias pessoas. Agradecer a presença do Paulo, que fez uma matéria lá. E agradecer a todos os doadores que ajudou de coração, onde até uma metade de uma vaca a gente ganhou 100 quilos de bala, a gente ganhou também refrigerante, a gente ganhou aluguel de mesa, é desse jeito que forma parceria. Parabenizar também 4 mulheres do bairro que fizeram uma rifa para vender pizza, onde arrecadaram dinheiro para fazer, para estar ajudando também no, nesse grande evento. E parabenizar também a todos os outros bairros aí que fizeram esse evento, Dona Maria lá do Jardim de Santa Cruz, que fez uma campanha nos órgãos de comunicação e fez um grande evento também lá no Jardim Paranaguá, a Prefeitura Municipal também, e o Lions Club fez esse grande evento. Parabenizar a todos vocês aí que se dedicaram a esse dia tão especial que é o Dia da Criança aí, onde a gente, nada mais melhor do que você ver o sorriso de uma criança, você tá junto o dia todo brincando com elas. Também quero cobrar mais uma vez da Prefeitura Municipal, do trator de Águas Claras, o trator que recolhe lixo, que já está 4 meses estragado por causa de uma bomba que retiraram ela, trouxeram até o município de Juara e até hoje não foi consertado. Inclusive a população lá mesmo que está te retirando lixo para que não fique esse mau cheiro na frente da sua residência. Quero que a secretaria dessa casa informe a Prefeitura Municipal um ofício que cobre as providências, que arrume esse trator, que é onde a população está cobrando muito. Só isso, muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos.
Próximo é o vereador da Boi.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Presidente, eu até nem vinha nessa tribuna, mas, Marquinhos, depois de uma revelação na situação dessa, e aí quando lá no pequeno expediente a gente já está reclamando da falta de sensibilidade, da falta de respeito dos nossos órgãos públicos da saúde com a população, o vereador me vem na tribuna e faz uma denúncia absurda dessa, onde nós já temos aí processos lá no Ministério Público, exatamente nesse quesito, que aquisições de medicamentos em volumes expressivos no município de Juara. Agora o vereador vem, eu não tive acesso, eu gostaria de uma cópia, vereador, desse documento, e aí a Câmara Municipal tem que se mobilizar e tem que ver, Chico, quais são os motivos, porque isso não existe. Aí mais de 30 tipos de medicamentos que o vereador acabou de relatar nesse momento, segundo o vereador tem essa relação, que está sendo jogado no lixo. Está sendo jogado o dinheiro público no lixo, enquanto a população do município de Juara, a nossa saúde está precária, a saúde do município, do estado e do país. E nós temos uma quantidade absurda dessa que o vereador acabou de relatar, de medicamentos sendo jogados no lixo. Aí eu pergunto ao secretário de saúde, eu pergunto a essas pessoas que adquiriram esse remédio, esse medicamento. Como se adquire uma quantidade absurda de medicamentos, dessa quantidade que o vereador relatou, e se joga no lixo, e se deixa vencer? Cadê mais uma vez, Marta, o que nós sempre cobramos aqui, Castão, Salvador, Uliane, Flavinho, o planejamento. Está se faltando planejamento nas secretarias. É em tudo. Nós cobramos os planejamentos aqui, Salvador, das peças orçamentárias. Nós se cobramos, Chico, o planejamento de algumas secretarias. Agora me vem o vereador e me oferece uma denúncia dessa, que está sendo jogado mais de 30 tipos de medicamento no lixo e uma quantidade de doses absurda foram relatadas pelo vereador. E onde nós temos algumas reclamações de pessoas que tentam usar o sistema público de saúde, acontece o que aconteceu hoje, uma gestante que tem que ser dado atendimento prioritário, nesse sol a 40 graus, e manda no hospital, e manda no posto, e do posto manda para o hospital de novo. Por causa de um medicamento, aí nós se deparamos com a quantidade de doses dessa absurda, sendo jogado no lixo, sendo jogado o dinheiro do SUS no ralo. Enquanto isso, nós, vereadores, nos deslocamos à capital do estado e brigando, Chico, com parlamentares, brigamos com o governo, com o secretário de saúde do estado, para que mande recursos para o município de Juara, porque está inadimplente o estado com o município, aí quase 2 milhões e meio de reais, e aí se tem um fato desse, que nós, município de Juara, estamos jogando uma quantidade absurda dessa de medicamento, deixando vencer o medicamento aqui no nosso, nos nossos órgãos públicos. Isso é lamentável, uma situação dessa. O prefeito Carlos Sereno tem que tomar a providência. O prefeito Carlos Sereno tem que ver que ele é o prefeito de Juara. Ele não é amigo de secretário, ele está ali para comandar, ele é ordenador de despesas. O secretário tem que ter o resultado, tem que alcançar os objetivos, e objetivos positivos, Marquito. Não uma situação dessa que o vereador acabou de informar, e por isso que eu quero essa relação, e nós temos que atuar assim e verificar o porquê desse motivo. Agora, quem passou isso para o vereador já deveria ter explicado os motivos. Ah, apenas porque venceram? Mas como se compra uma quantidade absurda dessa de medicamentos, Salvador, para deixar vencer, com a situação caótica que está o município de Juara e principalmente a saúde? Então, Carlos, o prefeito Carlos Sereno tem que se atentar nesse quesito e aí alertar os seus secretários, alertar seus chefes imediatos, seus servidores do município de Juara. Porque nós temos aqui uma situação que aconteceu com a ex-prefeita Luciana Bezerra, que foram caçadas por situações quase semelhantes. Então, nós temos que se alertar. É impossível. Tudo que aconteceu no município de Juara, para ninguém não sofreu nada de efeito pedagógico. Nada. Porque a gente vê acontecendo nos setores do município de Juara, vê acontecendo nas situações aqui em Juara, que parece que nada aconteceu. Nesse ano que isso aconteceu. Então, os secretários têm que ficar alerta e a Câmara tem que se posicionar. Nós temos que se posicionar referente a essas questões aí no município de Juara. Presidente, eu gostaria também de parabenizar, como a vereadora Marta já disse aqui, todos os professores do município de Juara, todos os professores do Brasil, que são lutadores e vêm desempenhando aí uma batalha, né, no seu dia a dia. E são os professores que têm que ser valorizados, não só valorizados pelas câmaras municipais e não só na fala política, mas tem que ser valorizado, Marta, e melhores salários e melhores qualificações para os nossos professores, para que possam aí melhor atender e melhor capacitar também as nossas crianças, nossos jovens e nossos adultos no município de Juara e no estado e no país. Então, mais uma vez, quero parabenizar a todos os professores, principalmente aqui do município de Juara. Outra situação que eu gostaria também de deixar informar, falei com o Leandro Nepomuceno agora, que também que representa, nos passou essa informação, e nós também temos o conhecimento referente àquelas licitações daquele valor de mais de 3 milhões e 800 mil reais, que é a pavimentação asfáltica do Jardim Paranaguá, do Parque Alvorada 1 e 2, algumas ruas do Santa Helena, que foram feitas licitações e foram desertas, que ninguém compareceu, e aí... Graças a Deus nós conseguimos aí hoje, na última licitação, Leandro, teve 3 empresas que compareceram, que participaram do certame. Aí algumas empresas entraram com recursos, uma contra a outra, mas é uma questão administrativa e burocrática, natural, é democracia. Isso para nós é interessante, é importante. O que importa é que nós temos 3 empresas participando desse certame, e o que importa é que essa pavimentação asfáltica, que nós acreditamos agora mais que nunca, que vão sair, que vai contemplar aquelas ruas daqueles bairros, principalmente o Paranaguá e o Parque Alvorada, que são que sofrem a Castão, e o Marquito sabe disso, naquelas ruas. E amanhã vence esse prazo, né, Leandro? Amanhã é o último dia, que foi dado 5 dias para a realização desses recursos. Aí nós já saberemos a empresa vencedora do certame. E aí nós tínhamos esse prazo até o dia 31 de dezembro, porque senão nós iríamos perder esse recurso, o que me deixa muito mais tranquilo, porque agora 3 empresas participaram do certame, uma será a vencedora do certame, terá uma segunda que ficará em segundo, e em terceiro lugar. Então nós poderemos aí informar o governo do Estado e também o governo da União, o governo federal, que nós vamos estar cumprindo, nós vamos precisar sim desse repasse, desse recurso. Então quer dizer que isso vai acontecer, Juara, pelo que a gente vê, está caminhando para uma melhora. Existem algumas dificuldades que nós acabamos de falar nesse momento, mas eu vejo que Juara está conseguindo aí gatinhar e daqui um dia nós estaremos caminhando, se Deus quiser. Então agradeço a todos pela presença nessa sessão e convido para a próxima sessão, que será no início do mês que vem. Essa é a última sessão do mês e boa noite a todos.
Próximo, vereador Flavinha.
Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores, nobres pares, boa noite a todos. Venho aqui também, junto com o vereador Léo Boy e o vereador Marquito, registrar minha indignação por essa medicação que está sendo perdida. Tantas pessoas precisando do atendimento de saúde, precisando de medicamentos. Existem medicamentos aí que são básicos, que é dipirona sódica, que é amoxicilina. São medicamentos para tratamentos periódicos. Muita gente precisa e às vezes nem vai no SUS achando que não tem e estão se jogando fora esse monte de medicamento. Eu lembro, vereador Marquito, que esse é um dos planos de governo do nosso governador Mauro Mendes,
Ele vai montar uma farmácia central no estado de Mato Grosso, vai comprar medicamento para todos os municípios e vai distribuir de lá de Cuiabá. Então vai se conseguir um preço mais barato, porque compra em maior quantidade, e também tem esse controle melhor. Porque o município pedir 10 mil caixas de uma coisa lá, vai mandar só 1.000, porque não precisa de tudo isso aí. Então é uma proposta muito boa do nosso futuro governador, é um bom administrador, e estou acreditando e confiando no trabalho dele. Vamos estar lá cobrando junto essa questão básica da saúde. Fala também do transporte escolar, o vereador Chico já fez o ofício, a gente assinou todo mundo junto. Não aguento mais ouvir tanta reclamação, é um descaso com a população. Eu já fui várias vezes, vereador, tentar ajudar a solucionar os problemas do transporte escolar, mas todas as vezes era o secretário Isaac barrava, que tinha um problema, tinha outro, eu sei que tem vários problemas, mas se a gente não sentar junto, as autoridades, junto com o Ministério Público, governo do Estado, que repassa uma mixaria para o transporte escolar, as empresas que aqui trabalham, para ver como que está esse contrato, quanto que é o custo desse transporte, se a gente não sentar e não organizar, nós não vamos ter um transporte escolar de qualidade nunca, vamos ter essas reclamações sempre. A população está correta em estar reclamando. Os filhos não estão estudando, Chico. Vários pais estão reclamando que não estão buscando mais seus filhos. E nós temos que resolver isso. Nós temos que sentar, começar um ano novo, que esse ano já acabou. Mas nós temos que se programar para o ano que vem, para não acontecer isso mais. Esse ano foi caótico a questão do transporte escolar. Esse ano a educação, nossa, vou ser sincero para vocês, foi lastimável. Muitos pais reclamam e têm razão. Deixou muito a desejar. As nossas escolas estão caindo na cabeça. Estou aqui com um problema também do poço semi-artesiano lá da Gleba Machado, mandaram para mim agora ali uma água para fazer análise. Eu falei, nem precisa. Se vocês verem a cor da água, puro terra com a água do poço. Então, nós temos que começar a dar atendimento nessas escolas municipais, que está caindo na cabeça do povo. Os pais reclamam, mas têm razão. O pessoal lá da Gleba Machado, pessoal da Paranorte, de vários lugares, estão reclamando, mas têm razão, Chico, dos assentamentos. As escolas estão caindo na cabeça, gente. Não tem transporte escolar, o que está acontecendo com a nossa educação? Vamos sentar com o prefeito, vamos destinar isso aí. Nós não estamos aqui para ficar criticando o prefeito, mas estamos aqui para ajudar. Ouça os vereadores, foram eleitos pelo povo, e nós somos cobrados pelo povo. Então ouça a gente, vamos sentar, vamos tentar arrumar uma solução junto. Falar também aqui, agora eu quero também não só reclamar, mas quero agradecer o prefeito municipal, atendeu eu e a vereadora Uliane na linha Araputanga ali, uma vez disponibilizou um tubo, tinha uma ponte ali que estava bem ruim. Mas quero parabenizar aqui a família Dalpiaz, ao Juninho, ao seu Nelson. Eles colocaram 3 máquinas para trabalhar. Colocaram uma PC, uma pá carregadeira e um caminhão deles para colocar esse tubo lá. E no dia que eles pediram isso aí, eles pediram um caminhão apenas para a prefeitura. Apenas um caminhão. E a prefeitura ficou de encaminhar para o caminhão de manhã. Encaminhou, Chico, 3 horas da tarde o caminhão lá. Estava acabando o serviço, o rapaz saiu de lá 5 da tarde. Eu fui lá com o Nelson, eles tinham puxado 110 caminhões de cascalho com o caminhão do Nelson. Pra vocês terem noção do trabalho que ele fez lá. Então quero parabenizar, diesel deles, tudo particular, pedindo para os companheiros, fizeram um baita de um trabalho lá. Todos os topinhos, todas as subidinhas, colocaram cascalho e arrumaram. Então parabéns, eles merecem, ajudaram, então merece ser parabenizado por essa casa. Quero também agradecer o Rivair, que me atendeu também ali, numa estrada perto do Pé de Galinha. Tinha um tubo ali. O morador comprou o tubo, Marquito, porque a pontinha estava ruim, o morador falou, não, Flávio, se eles forem assentar, eu vou lá e eu dou o tubo. Então a pessoa doou o tubo, pagou a diária do motorista que trabalhou lá, porque foi no feriado, no dia das crianças, e ele mandou uma retinha e resolveu o problema. Então às vezes são coisas pequenas que a parceria resolve. Mas quero agradecer ao servidor que foi lá e o Rivair, que também disponibilizou. Quero também parabenizar a todos os professores, em nome da vereadora Marta, do Hélio Castão, dizer que é uma profissão muito sofrida, os professores que trazem a educação, às vezes são criticados e ganham pouco. Eu quero que o governo federal, que ganhar aí, o governo do estado, que olhe melhor pela essa classe da educação. É a profissão que forma outras profissões. Então nós dependemos diretamente do professor. O professor, além de ser professor, é pai também na escola. E às vezes as pessoas confundem também o papel do professor. Ele tem que ser professor e tem que ser pai dentro da sala de aula, e os pais acabam deixando seus papéis dentro de casa. Também a parabenizar a Associação Anjos de Quatro Patas Juara. Fizemos o bazar beneficente no dia 11, agora do 12, Chico. Vários voluntários, Paulo Becker esteve lá, agradecer a TV Juara, que fez matéria, Aparício Cardoso, show de notícias, e toda a imprensa que esteve presente lá e fez matéria, divulgou, ajudou a divulgar, Paulo. Inclusive pessoas que iam lá de tarde comprar, falavam, eu quero comprar aquela peça que eu vi na TV Juara. Então, parabéns pela divulgação de vocês, o trabalho de vocês muito bem feito. Nós vendemos lá R$ 4.600 bruto. nenhum dia de roupas doadas. Agradecer as pessoas que doaram essas roupas para a associação e as pessoas que foram lá comprar e todos os voluntários que trabalharam. Vai ajudar e muito, a associação já está devendo R$8.000 nos veterinários, ainda estamos devendo, mas vamos fazer outro bazar em breve aí para poder estar pagando o restante das contas. E para finalizar, parabenizar todas as crianças pelo Dia das Crianças. Estive na comunidade do Tatu, no Jacaminho, ajudei na comunidade da Pedreira. E parabenizar todas as pessoas que fizeram aqui. Ajudei várias escolas também, várias pessoas que fazem bolo, que fazem suas pequenas festas. Mas parabenizar a todos vocês, porque a união faz a força. Vocês todos deixaram as crianças felizes, todos os bairros que fizeram eventos. E todas as pessoas que perderam lá um tempinho, correram atrás dessas coisas para ajudar. Saber que é a felicidade de uma criança ganhar um brinquedo, um pedaço de bolo, principalmente para as crianças carentes. Né? Obrigado a todos e boa noite.
Professor Davi Chiglindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, quero aqui também parabenizar, em nome da dona Edna, Helena, servidores públicos, né, do município de Juara e também como representante sindical do SINTAP, né, Sistema Agrícola do Estado de Mato Grosso, também parabenizar todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Servidores esse, Mata, que tudo que ocorre de errado, primeira coisa, o culpado é o servidor público. Maior roubalheira que existe, não tem que enxugar porque a folha está acima do teto. A Previdência tem que aumentar de 11 para 14 porque ela está quebrada. Mas enquanto os grandes não pagam a Previdência. JBS, Itaú, esses aí não precisam pagar a Previdência. Vai lá e faz nova reforma de Previdência. Do jeito que está aí, pode fazer reforma de previdência todo dia. Ela vai quebrar, se retirar o dinheiro de onde é para ir, que é para garantir as aposentadorias dos servidores. Desejar sucesso, deputada Janaína, que foi reeleita, que teve uma luta também com servidores do Estado na questão do RGA. E também desejar sucesso ao governador, que foi até abraçado pelo Flavinho aqui, Mauro Mendes, sabendo da capacidade do Mauro. Mas, como servidor público, após a eleição, fiquei preocupado com a primeira fala que o Mauro falou. Fiquei preocupado pelo fato que pregou muito na campanha que não ia ser o governador da mentira. E eu ainda acredito nisso, Léo. Mas o primeiro discurso não foi esse. O primeiro discurso colocou... Não, na campanha ia pagar o servidor dentro do mês, porque o servidor público tem que receber dia 30. A primeira fala após colocou, não, o outro não pagava dia 30, pagava dia 10, não é porque ele era mauzinho, não. É porque o Estado está quebrado, está atolado. Então, antes de assumir, já colocou uma justificativa. Mas eu acredito muito na capacidade de gestão e desejo muito sucesso, porque nós precisamos, como servidores também, do governador do Estado de Mato Grosso. Mais uma vez é só reforçar, né, parabéns a todos os professores, mais em especial os dois que estão próximos de conosco aqui. Informar toda a comunidade aí, solicitar até da empresa que faça a divulgação, questão da mudança que está sendo feita lá no INDEA. Muitos hoje procurou lá o escritório ali, o escritório está fechado, porque a gente tem que agradecer aqui o Sindicato Rural de Juara e a Crivale, porque fizeram um trabalho junto lá o FESA e conseguiram recursos para estar fazendo reforma do prédio do escritório para estar melhor atendendo os contribuintes e também construção da unidade regional no fundo do prédio. Então, para isso, precisamos retirar-se do prédio para dar condição da empresa trabalhar. Então, quero agradecer também ao prefeito Carlos e ao secretário Mauro, que nos disponibilizou colocarmos 3 caixas de atendimento lá na Secretaria de Agricultura do município, principalmente para atender o idoso, aquele que vem do sítio, a pé, que vem de ônibus, para evitar de ter ir lá na Crivale, porque o escritório nosso está também o atendimento lá na Crivale. Sabemos que vai ser penalizada essa questão, principalmente daqui a um mês, mais de poucos 15 dias já temos uma campanha de vacinação. Essa empresa, a gente acredita que ela vai fazer um trabalho rápido, porque também ela está prestando serviço para a iniciativa privada, né? Não seria para o poder público, então acredito que o serviço seja rápido, mas a gente pede a compreensão de todos que essa demanda é para estar atendendo melhor todos os nossos clientes. Vereador Léo, que criticou a questão de falta de resposta, vereador, teve um vereador aqui que criticou a questão de falta de resposta, vereador Flávio, né? Então, esse vereador também está tendo essa dificuldade de receber algumas respostas de ofício. E uma delas até do secretário de cidades que esteve aqui como vereador, onde um dos motivos que caçou o ex-prefeito foi por não resposta de documento, porque impede o vereador de trabalhar. Eu fiz um ofício, se eu não me engano, a vereadora Uliane assinou comigo, pedindo a relação do patrimônio do maquinário e a situação que cada um estava. O que é que está precisando, está andando, não está? Me responderam apenas o patrimônio. Foi lá no Tião, chefe do patrimônio, que é um cara muito capacitado, foi lá e encaminhou para este vereador e colocou que a outra ação não ia ser respondida. Não tinha essa resposta. Então, do patrimônio dizer onde estava, não tinha essa necessidade. Se entrasse no site da prefeitura, a gente até conseguiria no patrimônio. Então, não nos responderam aonde o vereador solicitou, a vereadora, que seria a situação que está cada maquinário. Ou seja, igual o Léo fala, está repetindo, não teve aprendizagem. Está repetindo. Paulo Becker fez esse tempo uma entrevista lá no fundo da Unemate, na área da prefeitura. Esse vereador tem cobrado insistentemente que ali está virando lixão a céu aberto. Ele esteve lá com o secretário, fez a matéria, colocou que ia ser resolvido, né? Não tem solução lá. Está da mesma forma. Hoje, inclusive, levando não apenas galho de aves, levando lixo comum, virando lixão a céu aberto e colocando fogo lá, que é proibido. Hoje está igual o outro lixão, aquela situação lá, próximo ao Unemate. O vereador estava até tramitando, através desse vereador, uma lei municipal devido ao decreto federal da não necessidade de os órgãos públicos cobrarem do munícipe a questão de reconhecimento de firma e autenticidade do documento. Agora não precisa nem fazer a lei municipal, que saiu a lei federal e a lei federal foi para todas as esferas do poder público. Então, servidores municipais, estaduais e federais, eles podem apenas comparar os documentos lá e ver o original e o outro e aceitar o documento, porque ele tem fé pública. Então, eu precisaria que até a imprensa divulgasse isso aí, porque muito, e o Poder Legislativo fizesse esse trabalho de divulgação, porque é uma ação importante para o município, da economia e agilidade nos processos, né, Flavinha? A pessoa vai lá abrir um cadastro no IDEA, tem que vir no cartório, reconhecer a assinatura, chegou no IDEA, já faz todo esse trabalho. Então, além de agilidade, é economia também. Quero parabenizar novamente a vereadora Marta pelo seu posicionamento pelas redes sociais sobre a questão de ditadura, de democracia, de intolerância. E também parabenizá-la hoje novamente. Seu posicionamento, vereadora, é de parabenizar. Porque é dessa forma mesmo, a democracia, o maior risco dela é perder a liberdade de imprensa. A liberdade de falar. E isso nós já tivemos antes que era proibido. Muitos podiam falar, ah não, antes não existia corrupção. Vamos saber como se não existisse, não podia falar, não podia reclamar, não podia chegar na rede social e falar que o vereador tem que votar no candidato dele. Antes não tinha isso. Agora está tendo. Mas ó, nem os candidatos, os próprios eleitores de ambos os lados têm que ter consciência que a partir do dia 28 já vai ter um vencedor no pleito. E a partir de 1º de janeiro vai ter um presidente eleito que todo o Brasil está querendo que tire o Brasil dessa situação. Então todos nós, cada um tem o seu representante, cada um vai votar em quem quer votar, porque igual a vereadora falou, o voto é pessoal, cada um tem a condição de decidir quem é melhor para decidir o futuro no Brasil. Temos dois candidatos, tivemos mais antes, eu mesmo não votei nenhum dos dois no primeiro turno, votei, todo mundo sabe, votei no presidenciável Ciro Gomes, mas que também, por mim, quatro candidatos dos que estão aí, estavam no primeiro turno, não era nem para ter ido para o segundo turno. Seriam os dois que estão hoje, e Marina Silva e Boulos. Boulos passou a eleição num comício na Avenida Paulista, o cara tem coragem de falar na coisa que vai invadir a casa do outro candidato. Ou seja, desrespeito ao direito de propriedade. Ninguém quer isso também. Ou seja, isso é vergonhoso. Mas o que a gente quer é o respeito. Tudo se inicia pelo respeito. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Quero agradecer a presença de todos. A Edna, a Madalena, que sempre está aqui conosco. Obrigado pela participação. Parabenizar todos os professores. Minha mãe, aposentada. Minha esposa aposentou agora esse ano também. A Marta que um dia aposenta, né? Marta Helo Castão. Todo mundo aposentando, graças a Deus aí, né? Ao Salvador também, que é um professor que não é ativo, mas está sempre na liderança. Enfim, quero agradecer a todos os professores e parabenizá-los pelo bom trabalho que sempre prestado pelo nosso município. Não há nada mais escrito, nem o vereador escrito mais, encaminha as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Convidar a todos que a próxima sessão será no dia 5 de 11 de 2018, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.